A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendell Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é a Rádio Censura Livre. Está no ar o programa Opinião, com produção e apresentação de Wendell Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Você pode deixar um comentário ou uma pergunta aí na transmissão, na página Fato e Ideias e também na página da Web Rádio Censura Livre ou no canal do YouTube da emissora. Daqui a pouco a gente vai divulgar também como você pode participar, quem estiver acompanhando através do site e dos aplicativos. Wendell, seja bem-vindo.
Bom dia, Antônio, bom dia, ouvintes. A gente hoje abre uma série especial que vai abordar os 60 anos do golpe militar, ou civil-militar, como querem alguns. Nós vamos fazer entrevistas, pelo menos com duas pessoas. Já está agendado um dos criadores do grupo Tortura Nunca Mais. E a outra pessoa é uma ativista, militante do movimento estudantil, cuja família teve casos de morte, de gente morta pelo exército. Então, o impacto disso nas concepções que ela começou a ter sobre sociedade política, a partir desse registro familiar. E vamos perguntar também para pessoas comuns do povo, fazer aquela pergunta: onde você estava no 1º de abril de 1964? Isso, logicamente, para aquelas pessoas de 70, 80 anos. Eu, que tenho 72, tinha 12 anos na época, porque eu não tinha feito aniversário no meio do ano. Então, não é uma pergunta que você possa dirigir hoje a muita gente no país, embora a taxa de envelhecimento seja grande. A primeira coisa a esclarecer é: os generais chamam de Revolução de Março, de 31 de março. Por que eles chamam isso? Não houve o golpe, que eles chamam de revolução, não foi no dia 31. Começa no dia 31, acaba no dia 1º de abril, que foi quando João Goulart viaja para o Uruguai e instala-se a vacância no cargo. Dia 31, Minas se rebelou e as tropas vieram para o Rio. Mas, como o 1º de abril é considerado dia da mentira, chamar aquilo de revolução é uma farsa grotesca, o que é que os militares fizeram? Chamaram de revolução de março, revolução de 31 de março. Mas não foi março, foi 1º de abril. Essa é a primeira confusão que é feita. Bom, eu tinha 12 anos. Onde é que eu estava no dia 1º de abril? Eu estava colocando areia na rede para que ela ficasse esticada. Havia campo de futebol na praia de Copacabana e havia um time que o meu irmão jogava e eu esporadicamente atuava também. Para você ter uma ideia, meu irmão marcou o Paulo César Caju, que jogava num time chamado Juventus, que era todo de um prédio na Siqueira Campos, com Copacabana, a chamada Turma do Camões. O Dínamo era de camisa vermelha, igual ao time russo. O Dínamo pertencia a Tião Macalé. Tião era comunista. Depois, na abertura, filiou-se ao PCdoB. O Tião, para que vocês entendam ou se lembrem dele, começou batendo gongo no programa Calouros de Ari Barroso. O programa de Ari Barroso era de calouros. Quando o candidato cantava bem, passava. O candidato errasse, vinha um gongo. Depois teve uma continuidade aí do trabalho de Ari Barroso no Abelardo Barbosa, Chacrinha. Não na discoteca, mas na hora de calouros. E o Tião batia o gongo. Depois o Tião, nos idos dos anos 60, estava na Rede Globo. Ele fazia quadros humorísticos e um deles ficou particularmente conhecido de muita gente. Quando eu digo o quadro, a pessoa diz, ah, me lembro sim. É um quadro em que ele tenta conquistar uma mulher linda, uma negra alta, bem mais, o Tião era baixinho. E ela não dá bola para ele. Aí ele faz uma expressão assim, diz, ó, que crioula difícil. Por sorte não tinha na época os identitaristas que iriam querer convencer o Tião de que ele não poderia pronunciar isso. As pessoas riam bastante e riam também dos identitaristas. Para não lembrar o caso mais famoso, que é Sérgio Porto, Tangelau Ponte Preta, reconhecidamente um homem de esquerda, que fez Samba do Crioulo Doido. Mas isso é um papo para outra discussão, porque os identitaristas não existiam na época. Era igual o Antônio, não tinha nascido. Enfim, bom, eu vi de repente, olhei assim para as para os prédios da Avenida Atlântica, uma chuva de papel picado. Papel picado geralmente é uma comemoração. Aí eu perguntei, Tião, o que é isso? Ele olhou e respondeu, filho da puta, esses generais, tomaram o poder, tomaram de derrubar o Jango Goulart. Eu estava acompanhando, no nível em que adolescente de 12 anos acompanha a evolução do caso, porque meu pai lia o Globo, era simpático a Carlos Lacerda, que era o líder civil da direita, era direitista, meu pai. E quando eu ia visitar minha mãe, que morava no Meia, o marido dela lia A Última Hora. Nada mais oposto que Globo e A Última Hora. A Última Hora foi aquele jornal que foi criado com dinheiro do governo, por Getúlio Vargas, para ser um alvo de defesa do governo, pelo brilhante jornalista. Como é o nome dele? Samuel Weiner, que foi conhecido também por ter casado com Danusa Leão, irmã de Nara, a musa da Bossa Nova. O Samuel Weiner era um jornalista brilhante, reuniu uma equipe fantástica na Última Hora, que tinha bons jornalistas conhecidos. Passou por lá, tinha coluna fixa, Estanislau Ponte Preto, Sérgio Porto, passou por lá Paulo Francis, se não me engano, Joel Silveira, que era conhecido na época.
Sueli Barbosa.
A Sueli Barbosa, aqui de São Gonçalo, e um que foi candidato a senador, Danton Jobim. A Última Hora era um timaço pendendo à esquerda, à centro-esquerda. Então, o Tião falou isso, conversamos um pouco e tal, e por causa desses papéis picados, o Tião ficou com receio de colocar jogo, e nessa tarde não teve jogo. Eu voltei para casa, perguntei para o meu pai o que tinha acontecido, meu pai falou, militares tomaram poder, agora vão botar ordem na casa. Eu já sabia das posições dele, fiquei na minha. No dia seguinte, ele foi participar de uma passeata que seria de protesto contra João Goulart, mas ele já tinha caído. Então, foi de comemoração. Para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro era muito menor do que é hoje. E havia 1,5 milhão de pessoas na Avenida Rio Branco. Essa passeata era Marcha com Deus pela Democracia, patrocinada pelas mulheres da Cande. Cande era Campanha da Mulher para a Democracia, aglutinava aquelas mulheres de direita, de classe média, que o Stanislau Ponte Preta comentava que eram mulheres que iam fazer chá para o menor abandonado e deixavam seu filho sozinho em casa. Ou então, ele as chamava também de as malamadas, geralmente em referência às mulheres lacerdistas. Eu, enquanto meu pai foi ao comício não, passear, fui à praia. Bom, começa isso quando? O golpe começou a ser articulado um ano antes, por Gouberido Couto e Silva e industriais. Gouberido era militar na reserva. Havia uma anuência de que não poderia passar de 1964, porque em 1965 haveria eleições. Juscelino Kubitschek era favorito contra Carlos Lacerda. E havia também uma, além dessa articulação golpista de Gouberi, uma articulação dos generais. O general de maior peso na hierarquia, chefe do Estado-Maior, era Humberto de Alencar Castelo Branco. Por isso, ele foi escolhido primeiro presidente, embora os setores chamados da linha dura, que deflagraram, deram pontapé inicial no golpe, quisessem Artur da Costa e Silva, que seria mais duro. Curiosamente, eu vou fazer um texto depois explicando o que foi cada governo, Costa e Silva não foi tão duro assim. Muito pior do que ele foi o verme, Emílio Gastas Médici, que matou mais de 300 pessoas no Brasil, na época. No dia 13 de março, João Goulart faz um discurso na Central. Eu vi pela televisão. Tinha mais ou menos 100 mil pessoas. Castelo Branco viu da janela dele, porque quase do lado da Central tem um prédio que pertence ao Exército hoje, Ministério do Exército. Na época era sede, porque não tinha sido transferido ainda para Brasília. E o que aconteceu nesse comício? O João Goulart anunciou que iria desapropriar terras, inclusive dele, João Goulart, a tantos quilômetros da Estrada Férrea. Iria começar a reforma agrária. Isso espantou o latifundiário, porque em novembro de 63, Francisco Julião, que era o advogado que criou as Ligas Camponesas, parou 200 mil canavieiros em São Paulo. Foi uma greve surpreendente, fortíssima, mostrava que o meio rural estava começando a levantar a cabeça. Os meios sindicais, dirigidos pela CGT, que era co-dirigida entre Pelegos e o Partido Comunista, fazia pressão urbana e as ligas camponesas rural. Por isso, a decisão de João Goulart do dia 13 foi saudada pela esquerda, mas foi ultra-esquerdista. Foi um desastre. Por quê? Porque João Goulart no Congresso tinha o partido dele, o PTB, e tinha o PSD, que era o partido de centro-direita, que era um partido de bases rurais. O João Goulart disse que iria desapropriar sem pagar indenização. Se nós estivéssemos no estágio pré-revolucionário, seria uma consequência lógica. Mas não estávamos. Então, não pagar indenização ao fazendeiro era provocar o fazendeiro a pegar em arma e combater esse governo. No nível palaciano, o que ocorreu no Congresso? O PSD se retirou da base governista e passou a fazer oposição junto com a UDN, que era o partido de direita, que tinha Carlos Lacerda e Magalhães Pinto como lideranças. O UDN significava União Democrática Nacional. O pessoal da esquerda chamava de Unidos Destruiremos a Nação, UDN. Enfim, a saída do PSD da base do governo mostrou um desgaste do governo João Goulart. E, para culminar, no dia 30 de março, haveria uma assembleia do Clube dos Sargentos que estavam reivindicando o direito ao voto e o direito de serem candidatos. Se algum sargento quisesse ser candidato à época, teria que entrar para a reserva, deixar de ser militar, e aí sim sair candidato. Eles fizeram uma assembleia e convidaram João Goulart. Os assessores não queriam que João Goulart fosse. Alegavam que os generais, os oficiais, eram contra a reivindicação dos sargentos e que isso mostraria uma quebra de hierarquia. Mas, influenciado pela agitação de um cabo da Marinha chamado Cabo Anselmo, que era um agente da CIA, isso foi provado anos depois, apesar da resistência de muita gente da esquerda, que acusava o Partido Comunista Brasileiro de estar queimando o Cabo Anselmo, colocando a pecha nele de agente espião. Mas, na verdade, isso foi confirmado quando uma das poucas mulheres, duas mulheres, sobreviveram à casa de terror que havia em Petrópolis, onde eram torturadas sob a assistência de um médico psicanalista. Uma delas reconheceu a voz do Cabo Anselmo, sem saber que ele era Cabo Anselmo, ele tinha um nome na organização, que era VPR, Vanguarda Popular Revolucionária do Capitão Lamarca. E ela sobreviveu. Morreu há uns 3 ou 4 anos. E ela sobreviveu e contou para os camaradas da organização. Olha, fulano de tal é espião duplo. Ele está do lado dos torturadores lá na casa de Petrópolis, do médico Amílcar Luba. Aí os caras falaram, não é possível. Você sabe quem é ele? Ela, não, só sei que conheço por esse nome. Cabo Anselmo. Aí sim, eles se certificaram de que ele era espião. E ele se colocou à disposição para pegar brasileiros que quisessem voltar para resistir à guerrilha, de trazê-los para o país via fronteiras. Todos os que ele trouxe foram assassinados. E a esquerda militarista, meio burra nesse aspecto, não percebia que estava entregando pessoas para a morte. Mas, enfim, Cabo Anselmo era um grande agitador na época pré-golpe. João Goulart resolveu ir na Assembleia. Isso foi a gota d'água para que alguns que estavam neutros, São Paulo, general Mauri Cruel, Minas, general Mourão Filho, aderissem ao golpe, porque o Rio Grande do Sul estava contra, o Goberito Couto Silva sabia disso, enquanto que Minas e Rio queriam manter a legalidade. Quando viram que a hierarquia tinha sido quebrada, se rebelaram. Castelo Branco começou a resolver isso no nível de cúpula e Magalhães Pinto declarou que Minas Gerais estava rebelada contra o governo oficialmente e o general Mourão Filho partiu com suas tropas para o Rio de Janeiro via Juiz de Fora. Via não, acho que é o único lugar onde pode passar de Minas para o Rio, acho que é Juiz de Fora, né? Aí aparece na história um brigadeiro chamado Teixeira, Brigadeiro Teixeira. O que o Brigadeiro Teixeira faz? Vai a João Goulart, isso no dia 31, quando eles descobrem que as tropas estavam se deslocando para o Rio, e Carla César já tinha cercado o Palácio da Guanabara, onde ele estava homiziado, e propôs a João Goulart o seguinte: pegar aviões, quando eles passassem a divisa com Três Rios, os aviões atirassem nos soldados, matassem os soldados, e aí eles recuariam. Jango não quis saber de derramamento de sangue, rejeitou a proposta do Brigadeiro Teixeira. Depois do golpe, o Brigadeiro foi preso, passado para a reserva, mas porque era membro do Partido Comunista Brasileiro. Eu fui colega da turma do Brigadeiro Teixeira. O menino se chamava Raul, e a gente estudava numa escola em Copacabana, Pedro Alves Cabral, que se situava nos fundos de um prédio na República do Peru. Até hoje existe essa escola. Mas hoje é inimaginável o filho de um brigadeiro estudar numa escola pública. Mas Raul estudou. Bom, no dia 1º de abril, João Goulart, que tinha viajado na véspera, encontra com Brizola, avalia a situação, só Rio Grande do Sul estava resistindo, seria difícil uma guerra civil. E souberam também que aviões norte-americanos estavam se dirigindo para a costa brasileira. Caso os revoltosos estivessem perdendo, eles simplesmente mandariam torpedear, dando uma ajuda ao golpe. João Goulart verificou que estava perdido e viajou para o Rio Grande do Sul. Aí houve a vacância no cargo. Ocorre que, para se ter uma ideia de como os chamados revolucionários de 31 de março davam um pontapé nas nádegas da ética e da coerência, de cara houve um problema. Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso, declarou a vacância do cargo com João Goulart no Rio Grande do Sul. O Supremo derrubaria isso, mas a justiça estava ocupada pelos militares. De modo que Ranieri Mazzilli, presidente do Congresso, se autonomeou presidente provisório, chamando a eleição em poucos 15 dias, já sabendo que havia um acordo nas Forças Armadas de que o candidato seria Humberto de Alencar Castelo Branco, que era do Estado-Maior, hierarquicamente era superior, mas que depois entraria o candidato da linha dura, Costa e Silva, como efetivamente foi cumprido esse acordo. A esquerda estava perplexa, o PCB ficou perplexo porque acreditava na legalidade dos militares. Mais um dos muitos erros que Luiz Carlos Prestes cometeu. Eu abandonei a universidade para ir para trabalhar em fábrica. Trabalhei no estaleiro no Rio e frequentava o Sindicato Metalúrgico, isso nos anos 70. Eu conheci um operário, que era do Partido Comunista, Rafael, o nome dele, que ele disse para mim que morava em Realengo. No dia 1º de abril, ele foi a pé até a Cinelândia. Vejam quanto ele andou, esperando as armas para resistir. Armas que eram ditas por Luiz Carlos Prestes, o exército daria ao povo, para o povo resistir ao latifúndio e à burguesia internacional. A CGT, Central Geral de Trabalhadores, teve a brilhante ideia, para não dizer burra, de declarar greve dos ônibus no dia 1º de abril. Ora, você declara greve, aquele trabalhador que quer ir resistir, como é que ele vai? O Rafael foi a pé, mas outros desanimam. Tinha que ter ônibus para encher a gente na Cinelândia e ir direto ao Ministério do Exército ou ao Palácio do Governo para manifestar insatisfação. Não, fizeram greve. A greve do Partido Comunista e da CGT eram sempre parar nos ônibus. E como não tinha metrô na época, e só trem, se você para os ônibus, você para a cidade. Aí eles diziam, a greve foi um sucesso, mas não precisava parar a fábrica, ou seja, não precisava antagonizar com a burguesia nacional, que o Partido Comunista Brasileiro considerava como aliado. De modo que o périplo do Rafael, do Realengo até a Cinelândia, mostra como estava confusa e perplexa a esquerda no Brasil. Os estudantes que moravam na Zona Sul chegaram mais cedo na Cinelândia, mas a Cinelândia estava ocupada por militares armados e disseram que iriam atirar se houvesse algum tipo de manifestação. Lá perto já tinha, não tem até hoje, lá na época era a embaixada norte-americana. Iriam fazer manifestação lá, toda de vidro. Embora o vidro seja forte, não é tão difícil assim você quebrar. Os militares cercaram o consulado norte-americano e mandaram os estudantes voltarem para casa. E aí, um PCB perplexo, houve o golpe militar que eu, um dia antes, simbolicamente via no papel picado que os prédios da Avenida Atlântica, onde moravam os ricos, a Vieira Soto era, tinha mais casa do que prédio, aquela da orla do Leblon também, barra era terra pura, não tinha barra cheia de condomínio de hoje, enquanto os ricos concentrados estavam na Avenida Atlântica. E eles é que jogaram papel picado. Não tinha ideia de como isso ia mudar a minha vida, como mudou. Porque se ser um militante de esquerda numa França, numa Itália, com eleições normais, é uma coisa. Outra coisa é você viver na clandestinidade e arriscar ser morto, como mais de 300 brasileiros foram, por discordância com o regime. Os militares tinham a ideia de completar o mandato até 65 e realizar eleições. Seus candidatos eram Carlos Lacerda pelo Rio, Magalhães Pinto por Minas. Cassaram os direitos políticos de Brizola, de Miguel Arraes e de João Goulart, portanto, eles ficariam sem concorrente. Mais adiante, cassaram o Juscelino Kubitschek, que inicialmente se acovardou e se declarou a favor do golpe. Mas os bons empregos nas estatais, o poder quase fálico, né, que uma arma tem, levaram os militares a gostar de ficar no poder. Só saíram 21 anos depois de muita pressão. Essa é a história do golpe, que não é a Revolução de Março, sim o golpe de 1º de abril, que eu, quando chegar na final de março, vou dar sequência ainda com entrevistas e analisar o que foram os 5 governos da ditadura. Castelo Branco foi o início, surpreendentemente chamaria de governo liberal, embora tenha resolvido o problema da contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, porque com a derrota dos trabalhadores, vários direitos foram cortados e Roberto Campos prosseguiu destruindo forças produtivas para aumentar a acumulação de capital. O governo Costa e Silva foi o segundo governo, enfrentou a primeira oposição de classe média, que culminou na famosa passeata dos 100 mil, que é a minha entrada na política, quando eu vou nessa passeata e encontro pessoas das chamadas organizações de esquerda. O PCB já tinha rachado 1.000 pedaços. Todas as organizações de esquerda racharam, fazendo autocrítica sobre a sua inação frente ao golpe. PCB, PCdoB, POLOP, AP e PRT, que é um partido ligado à Quarta Nacional Trotskista. E o quarto governo foi o governo semifascista de Rastas do Médici, que matou mais gente, inclusive Marighella e Lamarca. E o quinto governo ditatorial foi João Batista Figueiredo, que dizia que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro do povo. Depois de João Batista Figueiredo, foi eleito José Sarney, o primeiro presidente civil, em 1986, 85, 21 anos de ditadura. E a ditadura brasileira, por peso que o Brasil teve, abriu a porta para a ditadura argentina, que foi mais sanguinária do que a brasileira, a ditadura uruguaia, derrubando os Tupamaros, paraguaia, lá Stroessner, né, o velho ditador, Bolívia, Peru, toda a América Latina seguiu o modus vivendi brasileiro, ou seja, militares no poder. Com exceção de Chile, que manteve a democracia e resistiu até 73, quando houve o golpe de Pinochet. É isso aí, Antônio.
Eu citei há pouco que a gente ia divulgar, quer dizer, logo lá no início, outra forma de você que está acompanhando aí através da nossa página, e nos aplicativos não está acompanhando ao vivo nem pela página Fato Ideias e tampouco pelo aplicativo, pelo nosso canal no YouTube. Então, você pode mandar mensagens aí para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Fora do Rio, você usa o 21-DDD-21-965-538908, 965-538908, como fez aqui a Ruth de Aquino, o prefixo 22 dela, final 0123. Wendel, ela menciona aqui nesta foto aí, que foi utilizada pela jornalista Cecília Setúbal para divulgação aí do texto, né, o seu texto no, na página, fala em movimento revolucionário. Aí ela pede para você comentar, né, o apoio da imprensa na derrubada do governo de Jango e a diferença entre golpe e revolução. Mas isso depois do nosso apoio, nosso intervalinho, daqui a pouco a gente volta aqui no programa Opinião, com o Wendel Setúbal.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553-8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Wendel, por gentileza, pode responder aí a Ruth?
Sim. No caso da imprensa, o jornal é uma empresa. Vige o regime capitalista do Brasil. Então, a empresa capitalista dificilmente vai ser contra o capitalismo. Seria um suicídio. De modo que, em São Paulo, o Estado de São Paulo se notabilizava pelo apoio claro aos ditos revolucionários, os golpistas. A Folha de São Paulo, mais ainda, chegou ao ponto de emprestar caminhões da Folha para levar corpos de gente torturada e morta para enterrar como indigente. O filho do Otávio Frias filho, fez autocrítica desse período e foi o editor que revolucionou a Folha de São Paulo e a imprensa brasileira. Morreu, os filhos dele, tem uma filha e um filho. O filho é direitoso, a filha queria um discreto apoio a Lula, ele ganhou a parada, virou editor, e a Folha de São Paulo hoje, todo dia, bate em Lula, com virulência. No Rio, o jornal O Globo, o Roberto Marinho, era direitão também, sempre foi direitista. A Rede Globo se prestou ao papel de... não existia na época, ela se criou depois, nos anos seguintes, de defender a ditadura militar. Depois fez uma autocrítica, mas comportou-se de forma vergonhosa no episódio do massacre que ainda está ocorrendo em Gaza, defendendo a política de Netanyahu, que, aliás, já rompeu com Biden, vai apoiar Trump. Quem está com Biden agora não é mais o governo Netanyahu. Essa é a imprensa que existe até hoje. Dois jornais que já desapareceram. Um, o Jornal do Brasil, pró-golpe. O Correio da Manhã é a história mais curiosa. O Correio da Manhã, no dia 31, a família Nhomar Sodré, era dona do Correio da Manhã, casou-se com o dono, ficou milionária e ele ficou viúvo e ficou dono do jornal. A Nhomar Sodré mandou o Carlos Heitor Coni, que era um jornalista brilhante e escritor, a escrever um editorial. Basta! Um editorial rompendo com o Jango. No dia 1º de abril, quando soube das primeiras arbitrariedades, Coni escreveu um outro editorial criticando o golpe, querendo que houvesse eleições imediatas. Então, o Correio da Manhã, essa oscilação de um dia, mostra uma certa sensibilidade da Nhomar Muniz Sodré a confusão do Carlos Heitor Coni, né? Lembra aquele jornalista que o chefe de redação chega e diz: você vai fazer um texto sobre Jesus Cristo? Ele responde: contra ou a favor? Ou seja, a piada mostra a confusão que o Carlos Heitor Coni deve ter vivido. Quanto à questão do golpe da revolução, uma revolução é um processo que destrói as instituições existentes e as substitui. Um golpe, não. O golpe tomou conta do judiciário, através do AI-5, os juízes perderam a faculdade que eles tinham de não poder ser removidos do cargo. Isso tem um nome complicadinho, inamovibilidade. Os juízes perderam isso e a imprensa foi censurada, sindicatos foram fechados e movimentos diretórios fechados também. O golpe se caracterizou pela extrema violência da classe dominante. Uma revolução é um processo que envolve amplas massas e que, portanto, não foi ocorrido no Brasil. Uma revolução só ocorreu, em termos históricos, em Cuba, na Rússia e na China. Nos outros locais do leste europeu, foram fruto de acordos de Stalin com Churchill. E todas essas revoluções foram burocráticas, não nasceram burocráticas, mas foram burocráticas, permitiram que, com a derrota histórica do fim do muro de Berlim, a classe trabalhadora fosse derrotada. Com essa derrota, restaurou-se o capitalismo. Ainda há quem ache que Cuba é socialista, porque tem educação, saúde de boa qualidade. Educação e saúde de boa qualidade tem. Saúde, a saúde para o povo tem. Agora, uma saúde complexa, uma cirurgia mais sofisticada, como não tem recurso para isso? Vamos desmentir a realidade. Aí, a medicina norte-americana é que tem os recursos mais para aquelas operações altamente complicadas. Para os primeiros socorros, o que poderia fazer o SUS no Brasil, Cuba faz, e com muito bem. E educou o povo, que tem um alto nível cultural, um alto nível de gente com terceiro grau, mas não é democrática, nunca foi. Fidel Castro foi presidente anos e nunca foi. O Lula, uma vez, numa polêmica com o Boris Casoy, disse: se houvesse eleição, ele ganharia. Ganharia, mas ele não fez eleição. Esse é o problema da burocracia. que não escapa nem a burocracia soviética, nem os revolucionários soviéticos, burocracia não, os revolucionários soviéticos. Porque 2 meses depois da tomada do poder na Rússia, houve eleições. E o bolchevique perderam. O bolchevique perderam, mas não acataram o resultado. A vitória do socialista revolucionário não foi aceita por Lenin e Trotsky. Não estamos falando nem do burocratão mor Stalin. Lenin e Trotsky. E depois, o poder ao povo estava virando poder do Comitê Central do Partido Bolchevique. Dirigido pelos anarquistas, os marinheiros de Kronstadt se rebelaram, queriam democracia feita pelos soviéticos. Lenin e Trotsky massacraram os marinheiros de Kronstadt. Então, não há uma ruptura que depois de Lenin e Trotsky surja Stalin. Há uma certa continuidade. Lógico que Trotsky e Lenin tinham muito mais capacidade de elaboração, Stalin era um grosseirão assassino, que matou muita gente. E muita gente diz, mas ele salvou o mundo derrotando a Alemanha. Não, não foi ele. Foi o general Inverno. A Alemanha invadiu a Rússia. Quando chegou no inverno, não aguentou o rigor do inverno soviético. Não tinham botas nem preparadas para 42 graus abaixo de zero. E aí o exército russo derrotou, invadiu a Alemanha, estuprou mulheres alemãs. Aí foi o caos de toda a guerra que foi a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Revolução mexe com muita gente. Golpe pode ser um golpe que mexe com pouca gente e que tome poder de assalto. É isso aí.
Wendel, só finalizando aqui, colocar você que tiver interesse em fazer contato direto com o Wendel, só utilizar o Gmail, wstblss@gmail.com, wstblss@gmail.com. A gente disponibilizou aí durante o programa o link, está na tela aí, a gente já colocou aqui nos comentários, para você ter acesso ao texto desta semana, que a gente também já colocou, e curta a página, que é só você entrar lá no Facebook, né? Fato e Ideias, é o facebook.com/fatoideias, facebook.com/fatoideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, que gentilmente também produz a imagem para a divulgação do programa aqui na Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado, um ótimo final de semana.
Obrigado, Antônio. Até a semana que vem, com certeza.
Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, agência 0543. Conta corrente, número 236602, dígito 9. Se preferir, nosso Pix é 32954-696-0001. 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.